No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Olá, sou eu, Cadu Freitas, e a partir de agora você vem comigo, a sociedade nas ondas do rádio. Você está pela MEC AM800, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e também pela internet. Anote o endereço aí, mecam.ebc.com.br, mecam.ebc.com.br. E você também ouve a gente pelo app das rádios EBC, app Rádios EBC. Você busca lá e baixa no seu aplicativo. Ele é amigável, ele é tranquilo de usar. E você pode ouvir a nossa emissora onde quer que você esteja. E claro, também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/radiomecam, facebook.com/radiomecam. Olha, hoje nós não temos live, não estamos transmitindo pelo Facebook Live, porque é uma pauta previamente gravada em função da agenda dos nossos convidados, mas é claro, um programa inédito, muito legal para vocês entenderem o que é a dinâmica da economia compartilhada. Então, vou aproveitar e compartilhar com vocês o tema de hoje.
Compartilhando.
Pois é, minha gente, hoje compartilhando com vocês a nossa temática, falar sobre economia e falar sobre economia compartilhada. Você já ouviu falar sobre isso, sobre economia compartilhada? Ah, Cadu, eu compartilho minha economia com o meu pai, com a minha mãe, meu pai compartilha comigo. Não, gente, calma que não é. Tem a ver. Claro que tem um pouquinho de razão nisso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre uma coisa mais ampla da economia, que a gente recebe aqui então hoje dois feras, dois empreendedores. Duas pessoas que já estão aí ganhando muito dinheiro. Ih, será, hein? Estão ganhando muito dinheiro, será, hein? Olha, eles estão a procurar até onde está esse muito dinheiro, mas a gente não está em nenhuma mala, não. Mas tudo bem, a gente vai falar hoje com Yuri Mourão, que ele é fundador da Yes Miles, que é uma empresa que vende milhas de compra de passagens aéreas. Olha, eu estou interessado nisso, hein? Essa coisa de viajar, você vai guardando, vai... E depois até vou perguntar a questão do cartão também, né? As pessoas hoje esquecem de comprar no cartão de crédito, vão no de débito ou no dinheiro e estão perdendo dinheiro. Tudo bem, Yuri? Seja bem-vindo aqui ao batepapo.com.
Tudo bom, Cadu? Tudo bom, gente? Pois é, até que tomando pela tua deixa aí, Cadu, se você olhar para esse número, o relatório do Banco Central de 2016, que é a última divulgação, mostra que 13% das milhas acumuladas em cartão de crédito foram usadas.
13%?
13%.
Nossa!
6% foram perdidas, então estou falando de 81% que não é usado.
Nossa!
E eu estou falando, tá, 160 bilhões de milhas só em cartão de crédito no Brasil.
Meu Deus! Bom, começou bem o programa, na canela, porque eu tenho vários amigos que falam, pô, mas usa mais o cartão de crédito, usa o cartão de crédito para gerar milhas, eu... Vou no débito, vou... Porque o crédito, às vezes, se atrapalha um pouquinho, né? Você vai no crédito e fica jogando para o mês seguinte, aí te atrapalha um pouco. Mas se você fizer um bom planejamento, isso tá sendo, vai ser uma boa dica essa do Yuri hoje aqui para gente. Também aqui conosco, o Christian Aranha. Ele é Aranha, será que é porque ele sobe escala alguma coisa? É, escala a fortuna. Vamos conversar com o Christian Aranha, que ele é da Rede Entropia, não é isso, Christian?
Isso, obrigado, Cadu, obrigado pelo convite também. É, Christian Aranha, acho que tem a ver com a escalada da montanha do empreendedorismo, porque apesar do que todo mundo acha, a gente não fica rico tão fácil, né, Yuri? Ainda mais vai ficar pobre que ficar rico, quem gasta, investe muito, de repente lá no final do túnel tem um arco-íris, mas é mais importante sonhar e caminhar do que realmente é o dinheiro que você acaba ganhando.
E tem muita gente que vê no final desse túnel uma luz, e a luz do trem que vem, chega em cima de você, te derruba, e aí você investiu,
olha,
investiu.
Olha, eu vou dizer,
que tem muita gente, né?
Mais de 90% só vê a luz.
Não caminhe para a luz.
Não caminhe para a luz, nesse caso, a luz do trem.
Nesse caso.
Mas vamos entender um pouquinho, a gente abriu o programa falando sobre a tal da economia compartilhada, e está todo mundo falando sobre isso, quando se fala em coisas mais modernas, né, de futuro, e se fala de economia compartilhada hoje, e se fala de escambo econômico. Ô Yuri, explica um pouquinho pra gente por que, que a gente está dando esse nome meio moderno, mas de uma coisa antiga, é isso mesmo? Na tua teoria, na tua tese?
Eu costumo até brincar, tão antigo quanto o rascunho da Bíblia.
Uhum. Nossa.
A economia não é compartilhada de hoje. A definição de economia considera o compartilhamento. Quando a gente olha para tempos atrás, que a gente não tinha internet, eu não falo de muitos anos. A gente comprava e alugava usando o classificado.
É verdade.
Quando eu era criança, passava o cara do carrinho do pão, da bicicleta do pão na minha rua, vendendo pão. Ele era padeiro, ele fazia na casa dele, buzinava. Eu tinha um ódio daquela buzina medonha. E ele vendia o pão. E outro dia, estou conversando com um amigo na Barra da Tijuca, o cara inventou um aplicativo que você agenda o horário do pão e passa quem? Passa o cara da Ucapão para entregar.
Tem aplicativo para você agendar a entrega do pão.
Pois é. Então, a economia compartilhada, a economia do compartilhamento, que a gente conhece com o conceito que a gente tem hoje, ela é, vamos dizer assim, um upgrade do conceito tradicional da economia, melhorado, na minha opinião, pela velocidade da informação, que realmente é muito maior do que algum tempo atrás, e por causa da velocidade da circulação da moeda. A gente tem até aplicativo, que são os aplicativos financeiros, né? Concorrendo com os bancos, os tradicionais bancos, fazendo a moeda circular mais rápido.
E já tem até os bitcoins, né? Quem é que entende bitcoin?
Até porque o dinheiro é compartilhado, né? O dinheiro não é teu, ninguém é dono do dinheiro, ele serve para ser compartilhado. E aí você falou bem, né? Tem um novo dinheiro que está chegando aí, que é o bitcoin, que é um dinheiro mais compartilhado do que nunca, né? Uhum. A gente pode falar um pouco mais para frente aí do blockchain também, que pretende compartilhar a economia como um todo. O bitcoin foi o primeiro case mundial de blockchain, né? Então ele pegou o dinheiro que hoje... você é dono do Bitcoin ou do dinheiro, na verdade, ou você é dono do seu dinheiro, ou é o Banco Central que é dono da nota que emitiu. O Bitcoin agora, você é dono e não tem mais nenhum outro dono, não. Tá tudo compartilhado na nuvem, todo mundo participa. Realmente, blockchain é um conceito bem interessante, bem moderno dessa coisa de economia compartilhada.
Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu sempre conto essa história. Aliás, a gente já fez um programa aqui sobre as moedas virtuais, né? E bitcoins, e tem outros nomes, tem outras moedas
tem,
também.
Tem Litecoin, Ethereum, EOS.
É porque o Bitcoin virou meio que a Xerox, meio que a Brastemp, né?
A primeirona, né?
A marca, né?
Não só foi a primeira, já tem há 10 anos o Bitcoin, como é o maior market cap, né? O maior volume de mercado. Uhum. As outras todas são cópias do Bitcoin.
É, e eu falo sempre o seguinte, eu trabalhei em banco logo no início da minha vida profissional, né? E aí eu tinha um cliente que circulava lá no banco, e ele ia todo dia e comentava com a gente, mas onde é que está meu dinheiro? Onde é que está meu dinheiro? Está na conta corrente, né? É aquele senhorzinho, né, aposentado, da antiga, né, que, enfim. E aí ele chegava e falava, mas eu quero ver meu dinheiro. Mas, meu senhor, seu dinheiro está na sua conta, está aqui o seu extrato. Não, mas você não está me dizendo meu dinheiro não está aqui, não. Cadê meu dinheiro? Eu tenho, sei lá, 10 mil reais, mas onde é que está o dinheiro? Não tá, quero ver meu dinheiro. Ele perturbava, rapaz, o gerente do banco para ver... O dinheiro em espécie, né?
Tem uma nota promissória, né? É uma promessa de que você vai ser pago quando você precisar.
Pois é, isso deve ser muito difícil. Claro que as gerações de hoje, né, já, ou as mais antigas até, as gerações mais antigas de hoje, já tem uma noção mais tranquila em relação a isso.
Olha, mais ou menos, hein?
Mais ou menos,
muita palestra por aí.
É, Cris.
O pessoal ainda está bem atrasado.
Sério, mas nesse nível, não nesse nível de... Não, quero ver meu dinheiro, senão eu não acredito que o meu dinheiro existe.
Olha, em níveis bem parecidos. Eu ainda vejo muita gente acreditando que dinheiro tem que ter lastro em ouro, por exemplo. Isso é uma coisa que não existe mais.
Isso é uma necessidade muito humana, né? De materializar as coisas.
Explica como é que é lastro em ouro.
Lastro em ouro. Porque até 100 anos atrás, todo o dinheiro que era emitido numa nota, numa moeda, que era uma moeda universal, que era ouro. Todo mundo tinha reserva de ouro, e o ouro é que tinha valor. E aí o governo podia emitir dizendo assim, olha, não, tenho guardado tanto de ouro, essa nota que eu estou emitindo vale tanto de ouro que eu estou guardado. Todos os governos, todos os reinados e os impérios do mundo faziam suas reservas em ouro, que essa era moeda rara e universal. Há muito pouco tempo atrás, os Estados Unidos veio crescendo, e ele descobriu que isso não precisava mais acontecer e falou assim, olha, acabou o meu lastro em ouro, o dólar vai até onde a gente quiser agora. E só que pouquíssima gente sabe disso. E as pessoas que estudam economia ainda acham que existe lastro. Eu sei disso porque é uma grande discussão no Bitcoin, né? Porque o Bitcoin diz assim, mas é uma nota que não vale nada. É uma nota, não tem lastro em nada, Bitcoin. Mas quem disse que dólar tem? Quem disse que real tem?
A moeda não precisa ter lastro nos dias de hoje. A verdade é que Banco Central, essa coisa da segurança transacional, advém da primeira falsificação de moeda da história da humanidade.
Nossa, essa é ótima.
Que é o que o Bitcoin evita.
Conta essa história. Olha, hoje é o dia de aprendizado da boa e velha e futura economia. Conta essa história pra gente.
Vamos voltar a entender isso. O Christian havia comentado aqui que a moeda era cunhada em ouro. Então você tinha cunho em ouro, tinha também cunho em prata. A primeira falsificação de moeda acontece quando você recheia o ouro com chumbo.
Caramba!
Olha. E ela não é toda de ouro. Né? E aí você precisa, em algum momento na história, certificar o valor daquela moeda. E quem é que certifica o valor da moeda? O Estado. Como? Por meio de um banco central. E aí as moedas passam a ter circulação carimbada através de um banco central.
Uhum.
O que o blockchain faz, na verdade, e aí voltamos ao tema da economia...
Explica para quem está fora, blockchain. Explica para a gente o que é blockchain.
Eu acho que a melhor pessoa é o Cris.
Já estudou bastante blockchain, estou vendo aqui.
Não, a gente está soltando essas palavras, é sempre bom a gente trazer... A portuguesar ela e trazer para a nossa realidade, né?
A primeira vez que a gente se conheceu, ele contou do plano de milhagem da Yes Mais.
Vai entrar mais. Isso já,
a gente já vai explicar um pouco, é sensacional a história. Vale a pena ouvir o Yuri falar, porque é uma coisa que pouca gente conhece. Assim como blockchain, esse negócio de milha eu também fiquei impressionado. E aí tem uma questão inevitável de você fazer, é o seguinte: afinal de contas, e o ponto de milha é o quê? É dinheiro ou não é? É dinheiro? Tem lastro e quê? Essa é a grande questão. Eu falei assim, eu acho que esse negócio de milhagem, de ponto de fidelidade, que também está mais ou menos no pacote, vai virar tudo criptomoeda, que são essas moedas de blockchain que você pode ficar gerando também sem ter o Banco Central. Lembrando que as milhas não têm, teoricamente, não é o nosso Banco Central lá, que gera elas, né? É de uma companhia particular. E assim, essas outras moedas podem ser criadas. Então a gente pode se juntar aqui agora, a gente copia a blockchain na internet e cria uma moeda nossa agora. Pronto, vamos começar de
moeda Rádio Mac
Bate-Papo. Moeda Rádio Mac Bate-Papo. E todos os nossos ouvintes podem entrar e começar a comprar moeda. Se todo mundo começar a comprar acreditando no que a gente está falando, na confiança da própria Rádio Mac, ela passa a existir. É simples assim. Ela funciona à base de confiança. O sistema de tecnologia serve para dar as vias de troca de forma segura, mas a base é a confiança.
Mas aí você tem que ter o mercado, essa confiança, e vamos entrar na economia compartilhada agora também, para fazer girar essa moeda.
Sim.
Para fazer girar com a mesma credibilidade, porque senão essa moeda vai ficar girando entre a gente. Eu compro a moeda Rádio Mac Bate-Papo do Yuri, e o Yuri compra de mim, que vende pro Christian, que vende ali pro Lucas Alexandre, nosso operador de áudio.
E ela será tão mais forte quanto mais rápido ela circular, e enquanto mais rede ela
atingia, né? Atingia. É isso então, o Yuri?
É exatamente isso. E aí a pujança dessa moeda, que substitui, ou que pretende substituir o meio circulante, advém daí. Do tamanho da rede que ela alcança, e o Christian havia comentado, o Bitcoin é o maior, o mais antigo, isso, né? E da velocidade com que ela puder circular. Toda moeda tem isso.
O grande diferencial, de ruptura que o blockchain fez no mercado é que a milha e o nosso dinheiro, todos eles são produzidos e controlados por uma entidade central. No caso, ou é o Banco Central, ou é a companhia aérea que emite e controla as milhas
e diz que aquilo manda tem valor.
O que quiser. No blockchain, isso é compartilhado por todas as pessoas do mundo. A gente chama de descentralizado. Uhum. Então, ninguém tem o poder de emitir novas notas, ninguém tem o poder de mudar as regras do jogo. Então, é tudo de todo mundo e para todo mundo. É um conceito...
Posso entrar numa outra...
complexo.
Eu estou viajando aqui, nosso papo hoje está papo só papo cabeça aqui. Por exemplo, a criação do euro, né, que é uma moeda que foi criada para o bloco, né, europeu, com a criação da União Europeia.
Sim.
E que foi compartilhada, uma moeda compartilhada, era para ser dentro daquele núcleo, né, e que hoje é a segunda moeda, é a primeira moeda mais cara.
Pede para Libra,
né?
Libra, euro, dólar.
E dólar, não é isso? É mais ou menos por aí também, o Yuri?
É o mesmo conceito? O mesmo conceito é um conceito que tem mais de 60 anos. O conceito da Comunidade Econômica Europeia, ele é um pouquinho mais novo do que a Liga das Nações, que foi o que antecedeu a ONU. E esse conceito começou construído lá atrás, ainda fundado em lastro de ouro e depois fundado em riqueza das nações que compõem o euro. É exatamente o mesmo conceito, que circula numa comunidade que tem uma escala grande. Eu não sei quantas pessoas vivem na Europa hoje, mas é gente pra caramba. E que, por causa disso, tem valor. Pense, é a segunda moeda mais valorosa.
Só que, no final das contas, é garantido pelos governos que estão dentro do Pacto do Euro. Então,
exatamente,
tem um órgão garantidor daquilo. No caso do Bitcoin Blockchain, não tem esse órgão garantidor. A garantia é da própria comunidade.
A tecnologia,
todo mundo confia,
né,
em todo mundo, ou isso não existe.
Agora, olha só, vou trazer vocês para... Eu não vou trazer vocês aqui para ficar na sua aula, porque assim, o papo está muito, muito bacana, mas eu queria falar o seguinte, falar um pouquinho do projeto do Yuri e do Christian também, porque tem muito a ver com a economia que a gente está falando, de compartilhar, né, hoje. E gente que certamente, já falei no início, usa cartão de crédito ou não usa cartão de crédito, poderia usar para movimentar esses 80% hoje que tem aí de dinheiro, de milhas circulantes,
sem usar.
Sem usar. 80%, né, que você falou?
80%.
13 bilhões?
13... Imagina que você pega seu salário e 80% dele você esquece no bolso da calça, no canto da parede.
Gente,
eu digo que isso é a economia das moedinhas.
Sim. Porque que você deixa, esquece. Está sempre uma moedinha perdida em casa,
em
né?
Em casa. Pensa quanto você perde no fim de um ano.
Cara, que interessante isso. Então, como é que surgiu a tua ideia de você fazer uma plataforma que... Explica então, quem
então,
tem que explicar é você, não sou eu, pelo amor de Deus, o Yuri.
A coisa acontece 10 anos atrás, quando eu... Adoro essa história. Eu precisava pagar uma fatura de apartamento. E aí você tá... Contei isso pra Vera outro dia. Você...
Pra querida Vera, que tá falando é Vera Barroso, querida Vera Barroso do Sem Censura, já teve o Sem Censura, não é isso, Yuri?
Exatamente. E quando você precisa fazer dinheiro, você faz o quê? Vende o que tem. E aí eu fui lá olhar, eu tinha milha pra caramba, porque eu viajava muito, eu trabalho, negócios, e tinha muita milha. E comecei a vender, e vendi uma vez, duas vezes, três vezes, a coisa foi dando certo. Os amigos começaram a me perguntar o que, que eu estava fazendo, e eu contei, e aí começamos a vender, e vende pra mim, Cristian, Yuri, vende essa milhagem pra mim, Cadu, vende essa milhagem pra mim, e eu comecei a comercializar a milhagem. Naquela época ainda, comprando e vendendo, não tinha WhatsApp, né, a gente, eu não estou falando de muita coisa, né, 10 anos,
dez anos
não tinha
sim,
WhatsApp, não, ok? É. O WhatsApp parece a coisa mais velha do mundo, mas não é. E em determinado momento, eu estava com 100 mil reais estocado em milha. Era muito dinheiro. Aí eu disse, peraí, está errado, a receita está errada. Eu tenho que compartilhar.
Você tinha das suas viagens, das suas 100 mil
reais? Não, comprando milhagem dos outros.
Ah, comprando milhagem dos outros.
É.
Comprando...
E revendendo, que é a receita mais velha. Tá.
É isso que chama de milheiro?
Eu gosto até de brincar de milionário, né?
Não, então tudo bem.
Eu falei, ele disse
pro programa. Eu tô fora dessa classificação ainda.
Eu falei,
ele disse pro programa. O Cadu tava certo mesmo.
Certo,
ele só falou em bilhões e de milionário.
É. Falou de milho agora, falou de milha, de milionário, agora chegou em milionário.
É. E aí eu pensei, o negócio é atuar em rede. E aí surge o primeiro conceito, né? E eu passei a conectar você. E tarifando. E aí no ano passado o conceito do site subiu. E a gente criou yasmiles.com.br, em que uma pessoa interessada anuncia seu interesse em vender as milhas e outra pessoa busca voo, e aí começa só com voo. Mas no segundo tempo a gente começa a pensar em hotel, em carro, em outras trocas, e por que não, e o Cristian acendeu essa ideia, outro dia eu concordo pra caramba com ele, caminharmos para o conceito de uma criptomoeda em companhia aérea.
É, isso normalmente quem chegar primeiro pega o mercado, né?
O mineiro diz que bebe água limpa quem chega primeiro, né?
Sim, com certeza.
E é legal que eu conheço a equipe dele, o pessoal é muito fera, muito antigo, é provavelmente uma das maiores referências do mercado desse tipo de coisa, né? É um dinheiro que as pessoas pouco sabem que existe, né? Tem tudo pra chegar lá antes de
todo
mundo.
Mas ainda ficou difícil de eu entender, e certamente o ouvinte está acompanhando a gente, um bate-papo aqui pela Rádio Mac AM, também pela internet, macam.abc.com.br, já falei aqui os canais, e a plataforma também do app, a gente aqui também tem app, tá vendo? A gente aqui também é moderno, você pode ouvir. O rádio hoje está em várias plataformas, né? Inclusive no celular. Explica melhor então, de novo, eu tenho lá, eu uso as minhas milhas, vou cadastrando as minhas milhas em algum lugar, e aí deixei elas disponíveis, e aí vem o Cristian e quer viajar, é isso?
Por exemplo, ele precisa viajar com o sócio dele para Belo Horizonte, a trabalho. Ok? E ele precisa de 100 mil milhas. Na verdade, ele não sabe, ele nem precisa saber que ele precisa de 100 mil milhas. Ele vai plotar o voo dele e aí eu vou dizer, olha, tua viagem custa tantos reais, que já foi calculado com base no teu estoque de milha, que para aquele minuto era o minuto mais barato e que tinha o suficiente para atender o voo dele. Você tem 100 mil milhas guardados. E ele clica em comprar. No momento que ele clica em comprar, a gente emite uma ordem de compra para você. Você vai fazer o voo para Cristian, para João...
Eu faço, quer dizer, eu vendo a minha milha. Né? Pois é, isso é uma coisa interessante,
isso é
né?
Incrível, é.
Porque pra mim sempre aquela história de milhas era pessoal e intransferível.
Ela é transferível.
Pois é, mas eu não.
Também eu sabia.
Eu também não sabia que ela era transferível, porque sempre na minha cabeça milhas você usava pra si próprio.
Exato.
Né? Como se diz na.
Não, você pode usar para outra pessoa. Aí você emite a passagem aérea, manda pro sistema da gente, a gente encaminha para ele o bilhete, ele paga e daqui a 5 dias a gente paga.
Em dinheiro?
Cash.
Quer dizer...
E aí você faz o que você quiser.
E o incrível é que eu já perdi milha aberta e eu nunca soube que eu
podia perder. Olha, o Lucas Alexandre, nosso operador de áudio, você tem milhas, Lucas Alexandre? Não. Também não sabe, tá vendo?
Ele tá nos 80%,
provavelmente. Você usa cartão de crédito? Usa cartão de crédito o tempo todo. Se você usa cartão de crédito, acho que você também tem um viés de conhecimento de cartão de crédito, né? De cartão.
Sim.
Deve ter. Todas as bandeiras... hoje trabalham com essa questão?
Trabalham. A remuneração varia um pouco de acordo com o tipo do cartão que a pessoa possui.
Não importa, Yuri.
Mas, pô, vamos combinar. Você tá ganhando,
real,
tá ganhando.
Um real que você tá comprando é seu, né?
É seu.
Impressionante isso.
E muita gente vira pó. Eu não tô falando de poucos reais, não, tá, Cadu? Outro dia minha tia me liga, de noite, e diz assim, filho, uma amiga minha tá precisando vender umas milhas que ela vai perder. É, quantas são, tia? 150 mil milhas. Que dia vence? Amanhã. Você olha, abre uma garrafa de cerveja e beba a morte dessas milhas, porque não dá tempo de...
Ah, é? Eu achei que você ia salvar.
Não, pois é, uma garrafa de cerveja. Como. Ela me liga de noite pro negócio que ia expirar à meia-noite.
Ah, tá. Entendi.
Não ia conseguir. Não ia conseguir. E a gente ainda depende de escala. As pessoas brasileiras não viajam tanto assim.
Entendi.
Né? Mas a gente vai chegar lá. Eu acho que o grande desafio da gente é de rede, de fazer essa rede expandir para aumentar o valor do negócio.
Tá vendo como é que é o negócio do blockchain? A rede é sempre que é o importante.
Não, quanto mais gente tiver dentro da rede e com credibilidade, sim, também é importante.
Credibilidade, né? É a palavra-chave. É a segurança, que é o que o blockchain já nasce atribuído pela tecnologia. Fala mais, Cris, explica pra gente.
Agora, eu vou compartilhar. Agora eu vou passar pro Christian, porque eu falei que ele tem uma empresa, a
Rede Entropia.
Rede Entropia, mas que tá dentro de uma outra, uma área física, vamos dizer assim, não é isso? De uma área física chamada Venture Builder. É isso?
Na verdade, se
vamos traduzir.
Aí é o contrário.
Não tem problema.
Tudo bem. Tá bom. É Venture Builder que está dentro da Entropia.
Isso.
A Entropia é um espaço, é um ambiente de inovação que tem como objetivo aquecer o ecossistema do Rio de Janeiro. Uhum. Em termos de tecnologia, e como eu sou da área de tecnologia, eu entendo que tecnologia está muito próximo de startups, que está muito próximo de empreendedorismo, novas empresas, que é para onde eu acho que caminha a economia. A economia cada vez mais é você abrir o teu próprio negócio do que você ficar mandando currículo na rua, sabe? Esse índice de desemprego aí que é calculado é cada vez mais esquisito, porque o cara tem que querer estar procurando atrás de emprego, você gera emprego que não necessariamente é contado, enfim. E aí o que a gente faz? A gente está gerando os novos postos de emprego no futuro.
Você tem uma ruptura aí, né? Você tem duas facetas aí. A Venture Builder.
Isso.
E a Entropia.
E a Entropia, fica à vontade.
A gente, Cadu, quem?
Então, a gente, Entropia, pretende ser esse órgão que aquece o ecossistema. Então, por exemplo, maior do que a Entropia fica na Gávea. A gente já conseguiu gerar, dentro da Gávea inteira, montar um ambiente de inovação que está se chamando Gávea Valley. Que a gente pretende com que todo o entorno sejam pessoas que aderem à tecnologia mais rapidamente. É o que a gente chama de early adopter. Isso é inspirado no que acontece lá no Vale do Silício. Imagina que você cria um produto novo e que todos os seus vizinhos testam rapidinho e você tem a resposta de como é que aquilo funciona e a coisa, assim você acelera o desenvolvimento disso, né? É melhor do que você criar um produto e aí joga no mercado de qualquer jeito e aí você tem que gastar dinheiro de marketing, essas coisas. Então, todo esse ecossistema, ele funciona para acelerar novas empresas, para que a gente corre atrás do tempo perdido, né? Porque o Brasil está lá atrás, né? Então, a gente passando essa cultura empreendedora de startups, a gente mostra todo um novo mundo, que a gente chama de Greenfield, é um novo mundo inexplorado, que, de novo, as pessoas não conhecem, que nem também não conhecem milhas. Tem vários outros mercados grandes que ninguém conhece.
Posso acrescentar uma coisa? Que aí está me vindo também um insight aqui. É mais ou menos aquela coisa do bairrista. Por exemplo, eu sou tijucano, né? Eu me tornei tijucano. E eu hoje procuro, né, comprar muitas coisas na Tijuca. Frequento alguns bares da Tijuca, restaurantes da Tijuca, procuro mecânico na Tijuca, enfim. E aí
é meio que o nacionalismo, né? Uma forma de incentivar o seu próprio bairro, porque você gosta dele. Isso é legal.
É mais ou menos, isso facilita, porque está perto, está muito à minha mão. Né? Então, quando eu tenho que, eu economizo, de repente, em sair e gastar gasolina.
Excelente. Né?
Enquanto todo mundo desesperado aí, andando de cá, pô, como é que eu vou abastecer? Eu estava tranquilo, porque eu tenho mercado do lado, eu vou consumir naquele mercado.
Excelente. Cadu, talvez essa seja a informação mais importante de hoje aqui. Imagina se cada um ouvisse isso que você está falando e incentivasse o seu próprio bairro, a sua própria vizinhança, o Brasil conseguia ter uma sustentabilidade. O problema é que as pessoas, normalmente, mais na periferia, não gostam da própria vizinhança e vão lá para onde todo mundo quer ir. Aí fica todo mundo disputando o mesmo espaço. Entendeu? Aí que
começa. E a Entropia tem essa ideia.
Então, a Entropia tem essa ideia de expandir e multiplicar. A gente vem aqui, eu estou aqui justamente para isso, para passar essa informação para as pessoas de que é possível, cada vez mais possível, dentro da sua casa, com acesso à internet, com o teu computador. Você não precisa ir para a Zona Sul para conseguir fazer. Mas lá é tudo muito mais caro, entendeu? Perfeito. A internet é o mesmo valor na tua casa e lá. E você na internet, com essas informações desses novos mercados, você consegue sim fazer o seu próprio negócio. O problema é que a defasagem de informação é muito grande, né? Então, a gente tem, inclusive, até aproveitando para divulgar um pouco aqui, a gente tem um canal de divulgação de informação da Entropia chamado Disruptcast. Né? É um podcast, sabe o que é um podcast? Essas coisas que modernas...
Você bota
que
mais aí pra gente.
Que o pessoal ouve na internet a hora que quiser e tal, baixa lá, tipo música, só que são pessoas falando assim que nem a gente. Então, semanalmente a gente divulga Disruptcast com as novas tecnologias que estão surgindo, que são oportunidades para todo mundo, em qualquer lugar. Você pluga no computador, gente, vambora, tem essa oportunidade aqui e essa tecnologia. Então, para quem gosta desse papo, quem quiser se avançar nesse papo de tecnologia, de blockchain e tal, sempre tem lá disruptcast.com.br. E dentro disso, como você mesmo falou...
Tem gente agora, o Christian, xingando você.
Como é que faz
essa... Não, como é que escreve esse negócio? Como é que eu vou buscar lá na internet?
Sabe que essa é uma briga enorme com o criador do Disruptcast lá da Entropia. Eu falei assim, cara, ninguém vai conseguir reproduzir essa... Desse nome. Aí ele fala pra mim, não, mas é justamente por causa disso, porque eu quero que as pessoas fiquem com essa coisa na cabeça. Como é que faz, então? Vem de disruptivo, né? Disruptcast é de podcast. Então, disrupt com T... cast.com.br, D-I-S-R-U-P-T, consegui.
Isso! Olha, já que ele conseguiu, a gente vai dar uma paradinha aqui para fazer um intervalo, beber uma água. E olha, eu falei que esse papo ia ser bom, ia ser divertido, ia ser informativo. A gente está aqui simplesmente se deliciando e aproveitando essas novas ideias, o que vão acontecendo. E você, quando olha, você fala assim, meu Deus, eu estou dentro desse mundo? É, meu amigo, você está assim. E não adianta você fugir dele, não, porque ele está aí. E se você der mole, ele te engole. Então é bom você acompanhar o nosso bate-papo.com de hoje, que tem esses dois feras aqui, o Yuri e o Christian, que a gente volta então já para bater papo com eles. É rapidinho, a gente vai e volta.
Estamos apresentando Bate-Papo.com.
Pois é, estamos de volta com Bate-Papo.com. Eu sou o Cadu Freitas e você, sim, é a Sociedade nas Ondas do Rádio pela MEC AM 800 kHz, no AM. Cadu, mas tem gente que ouve AM. Olha, tem muita gente que ainda ouve AM. É, você pode ter certeza disso. Olha, tem a turma de várias regiões aqui. É, o pessoal que, olha, exatamente no mar, o pessoal da Serra, só o pessoal de três. Pessoal lá dos Três Picos, tem uma turma toda que acompanha a gente e que também acompanha, claro, pelas novas tecnologias, pela internet, macam.abc.com.br ou também pelo aplicativo App Rádios ABC. Você baixa lá, procura a sua loja virtual, baixa para o seu telefone e acompanha a nossa rádio, o nosso bate-papo.com e toda a programação da Rádio Mac. E agora é hora de compartilhar com vocês de novo o nosso bate-papo.com.
Compartilhando.
Muito bem, a gente está falando desde o início do programa sobre economia compartilhada. Ah, Cadu, mas eu só liguei o rádio agora, só lembrei de ligar o bate-papo.com agora, não tem problema não. Depois você pode acessar a macam.abc.com.br, macam.abc.com.br e o nosso programa fica lá em podcast. Que, olha, o nosso convidado já falou sobre isso hoje. Os nossos dois convidados aqui, então, é o Christian Aranha, que é sócio do Venture Builder Rede Entropia, e também o Yuri Mourão, fundador da Yes Miles, que é uma empresa, uma plataforma de venda de milhas, de compra de passagens aéreas. Você tem aí milhas? Você trabalha com milhas? O que é isso, Cadu? Milhas? Não sei o que é isso, não. Olha, procura saber se você usa cartão de crédito, já fez alguma viagem aérea, você tem sim alguma reserva de dinheiro que algumas pessoas acham que pode ser considerado dinheiro virtual, mas ele se transforma em dinheiro real. A gente já explicou isso, vou até pedir pro Christian de novo fazer referência ao trabalho dele, né, a plataforma que ele usa. Ou seja, ele pega essas milhas que você... A gente até falou aqui que o Lucas Alexandre, nosso operador de áudio, não sabe se ele tem milha, mas ele usa cartão de crédito, então provavelmente ele tem milhas. Ah, Cadu, mas como é que eu sei disso? Procura o seu banco, procura seu operador de cartão de crédito, liga para lá e olha, eu tenho milha? Tenho. Aí você pode... É isso, eu não sou especialista não. Ô Yuri, é isso mesmo que eu tô falando alguma babagem?
É bem assim, é simples, e é para ser simples mesmo. E muitas vezes está escrito no seu extrato de cartão de crédito, olha ali perto do nome, perto do valor da fatura, tem um troço lá escrito. E tantos mil pontos acumulados.
Mil, ah, isso que eu tava faltando. O tal, ele tá falando de milhas, milhas são os pontos acumulados.
Os pontos, o cartão de crédito chama de pontos, né? A companhia aérea chama de milhas. Uhum. Então você acumula aquilo ali tradicionalmente, normalmente, pelo consumo do dia a dia. E não precisa ser um grande consumista, não. Eu gosto de fazer uma conta muito simples. Se você tem uma conta típica aí de cartão de 3 mil reais mensais, não é nem alta, nem baixa, eu tô falando de 36 mil reais anuais. Aproximadamente 12 mil pontos. É indexado ao dólar, o dólar está quase isso daí. Estou fazendo uma conta de padeiro, ok? Então você tem 12 mil pontos. E aí você aproveita os vários bônus que são oferecidos no dia a dia na sociedade, que o bônus mais em conta, mais baratinho, é de 50%. Então 12 vira 18. 18 mil você viaja para muito lugar. Não vou viajar, tudo bem. Vende para quem quer viajar. Tem muita gente querendo ou precisando viajar barato e você pode fazer uma grana.
É, ó, um monte de gente perdendo oportunidade aí e nem sabe, porque olha só, do pouco contato que eu tive de milha depois que eu conheci o Yuri, todo mundo tem milha, até por causa do uso do cartão de crédito, não precisa nem viajar, uhum. E milha expira, hein? Então você tem...
Acaba, exatamente,
a validade. Então olha só, você pode ter um dinheiro embaixo do colchão que você nem sabe, dá uma olhada agora.
Daqui a pouco ele vira cupim.
Agora, por que são assim, gente, na boa, a gente fica vendo aí, a gente divulga tanta desgraça, né? Toda hora falando de desgraça, de violência e tal, uhum. E aí eu faço um programa como esse, né? O pessoal da Comunica-me, nossa, vamos vender, vamos fazer uma economia compartilhada. Eu falei, pô, mas isso vai ser complicado as pessoas entenderem, a economia compartilhada, tá muito longe das pessoas. Cara, tá muito perto, cara.
Tá aqui?
Tá do nosso lado. Mais perto. Aliás, tem aqui o Yuri do nosso lado, que tem uma plataforma que facilita isso, né?
Se você for pensar quantas plataformas estão disponíveis para todos os assuntos, a gente transaciona passagem aérea com milhas, num ambiente seguro. Agora, pensa que você hoje em dia tem o transporte, pensa que você tem a hospedagem hoje em dia. Eu conheci há pouco tempo atrás um cara que ele está compartilhando capacidade da indústria. Alguém tem um torno parado em algum lugar e o outro está aqui precisando modelar peças. Ele aluga o torno do outro ali.
Companhia elétrica, companhia de energia elétrica.
Também atuando
energia, né, de você rede. Você está fazendo...
Com painel fotovoltaico, você injeta energia na rede, ela compra de você. Isso
como
tudo
é economia do compartilhamento. O Yuri já falou, né? A economia sempre foi compartilhada. O que acontece é que agora o avanço da tecnologia faz com que a gente possa fazer essa troca muito mais eficiente do que antes. Exato. Então, a gente tem os casos clássicos aí, né? Que você falou de carro compartilhado, né? A gente tem, né, Uber, Airbnb, que são os principais representantes dessa classe.
O Airbnb, que você fala, aquela plataforma de alugar.
De alugar o teu quarto. Você tem um quarto sobrando em casa, aluga ele. Mas esse negócio já foi muito mais além. Depois que esses dois vieram e ficaram bilionários, todo mundo começou a olhar para esse novo modelo de economia compartilhada. Então hoje, você pode, por exemplo, você tem um caso super legal que é mala para viagem. Você compra uma mala para viagem, é uma fortuna, e você usa ela uma vez por ano e ocupa um espaço desgraçado na tua casa. Para que você vai comprar mala de viagem? Aluga uma mala de viagem, esse negócio está cada vez mais acabando.
Ou aluga a viagem dos outros. Tem um site chileno que você pode encomendar coisas, a pessoa vai viajar. Quantas vezes você já não pensou em pedir para um amigo que vai para os Estados Unidos, traz um negocinho para mim?
Uhum. Surgiu uma plataforma nova agora para isso, né?
Tem uma plataforma aí já, um chileno, cara, inventou esse negócio. Pode falar, cara?
Pode falar, lógico.
Canyoubring.com. Uhum. Can you bring, da frase em inglês, você pode trazer?
Uhum. Caramba, gente, eu vou entrar hoje.
Você encomenda, minha última viagem para os Estados Unidos, eu trouxe 5 pedaleiras para um amigo meu que é músico. Yuri, traz 5 pedaleiras.
Agora você já vai avisar, pô, rapaz, agora tem uma plataforma fácil.
Tudo é economia do compartilhamento, gente, tá aqui do lado da gente.
Então, aí os teóricos pegam esses movimentos e aí começam a explicar, eu gosto dessas explicações, às vezes facilita. Você sai um pouco da sociedade do ter para o usar. Ninguém vai mais ter nada, é sempre sob demanda. Você precisa de tal coisa, você vai, demanda aquilo ali e paga aquele tempo que você usou. Cada vez menos você tem. Em software, por exemplo, isso já existe há muito tempo. Talvez vocês tenham a mesma idade que eu aqui para acompanhar que cada um tinha o seu servidor dentro de casa. As empresas tinham uma coisa que chamava data center. Isso nem existe mais, gente. Eu sei que é novo.
A famosa nuvem.
É novo para muita gente aí, talvez, que está ouvindo, mas exatamente, o data center foi para nuvem. Agora você aluga data center da Amazon, do Google, sei lá.
Em qualquer lugar do planeta.
Hein? Em qualquer lugar. Você nem sabe onde é que está o teu servidor. Você vai lá e paga para ele, ele é responsável por manter o seu software
funcionando. Agora, vamos falar uma coisa. A gente não pode também esquecer que a gente está falando hoje de sustentabilidade, né? A palavra-chave também hoje, moderna, é sustentabilidade. Isso é uma forma sustentável né, de você viver também, de você...
Certamente, você não precisa ficar enchendo o mundo de lixo,
uhum.
É, há quem use, é, eu mesmo uma vez uberizei meu carro. Eu não tenho
Uberizou, que é. Significa...
É, você aluga para um Uber.
O que você faz de noite?
Eu estou tentando entender agora.
O que você faz de noite, Cadu?
É, eu vou dormir, eu descanso, vejo uma série e tal.
Eu também durmo. Pois é, o carro ficava na rua trabalhando enquanto eu dormia.
Caramba,
cara. Você alugou o teu carro?
Ele só rodava de noite. Era o combinado. Ele só trabalhava de noite.
A pessoa que precisava ganhar um dinheiro extra pegava o teu carro, colocou o aplicativo do Uber, você cedeu o teu carro e ele rodava...
Durante a noite. Rapaz. Eu amanheci e o carro tava na garagem.
Eu tô olhando pro Yuri e tô vendo um cifrão. Você não tá vendo o cifrão?
É, realmente.
Eu tô vendo uma forma
milionário do que bilionário. Mais milionário que milheiro, desculpa.
Mas, olha só, a gente tá, claro que é uma forma de brincar e tal, mas é uma coisa muito séria. Quando a gente tá falando de um país em crise, uhum. Né, em que você vê oportunidade em tudo.
Uhum.
Né? Então, quando você traz essa ideia de que, pô, meu carro tá parado em casa e eu não tô conseguindo fazer dinheiro... É uma renda extra que, às vezes, você está colocando para pagar, metade do condomínio ou um condomínio.
Por escola.
Por isso que grandes empreendedores lá do Vale do Silício, de fato, apontam que o próximo núcleo de inovação não é lá, é aqui. Porque lá eles já têm tudo que eles precisam. Ninguém precisa alugar carro de noite lá, não, porque eles já estão... Agora, aqui é o país da necessidade. Então, aqui a gente realmente tem que espremer até a última ponta para poder ganhar dinheiro. E aí tem um monte de oportunidade.
E por isso que a China também, né, cresce... de forma astronômica, né? O PIB deles vai crescendo porque eles têm
muita gente, muitas
necessidades.
Então, olha só, para o pessoal que está ouvindo, essa é uma diferença cultural muito importante. Eu quero ver quem é que vai comprar o desafio que eu vou colocar aqui agora. Ninguém mais vai ter carro. Em breve as pessoas não vão mais comprar carro. Talvez o maior negócio do Brasil é venda de carro, né? Tem no horário nobre, é um poçante que vai passar lá. Faz parte da cultura do brasileiro comprar um carro. Né, e ter um carro e mostrar seu status social, mas isso vai acabar. Carro vai ser um item de super, super luxo. Por quê? Você vai se transportar com Uber, com carro alugado. Você não vai mais ter teu carro, é um trânsito danado, entendeu?
Engarrafamento é uma coisa do passado. Vai ter uma foto de museu em algum lugar, com aquele monte de luz vermelha indo, ou de luzes brancas vindo, e a gente vai...
Ah, a gente viu isso há pouco tempo. Vocês não viram isso há pouco tempo, não? Na crise do abastecimento? A gente viu isso.
Ah, então!
Então não acabou. A gente viu isso há pouco tempo, quando acabou o combustível nos postos de gasolina, né? E a gente viveu isso, as ruas mais vazias.
Os carros não saíram de serviço.
Voltou a gasolina, voltou o trânsito normal, né?
Outro exemplo legal que eu acabei de me lembrar agora, por exemplo, é loja. As lojas estão alugando um espaço na prateleira. Então, você quer vender um produto? Você não precisa mais ter uma loja para vender. Você vai lá, aluga uma estante, coloca seus produtos lá e pronto.
E vou falar então, já que você falou da loja, dos espaços também, né, senhor Christian,
isso.
Que é o tal do Venture
Builder, espaço de inovação da rede Entropia, né? Então, olha só, super bem colocado, Cadu. Então, justamente, a gente tem um espaço compartilhado, né? Quem quiser ter uma empresa e quiser, não precisa mais ir procurar um escritório, né? Vai até lá, um ambiente que é feito para isso, você pega uma mesa, começa a trabalhar lá. Não só, você interage, tem um ambiente que você interage com outras pessoas, outros empreendedores que estão passando pelas mesmas coisas, mas como você também compartilha os serviços. Então, por exemplo, tem canal de divulgação, tem estúdio, por exemplo, se montar o teu canal de YouTube, tem um estúdio lá. Se você quiser montar o teu canal de rádio, tem um estúdio um pouquinho pior que esse daqui, mas tem lá os empreendedores. Né? Você tem também um pessoal de agente de marketing que vai gerenciar a tua rede social. Você tem o pessoal que vai te resolver o seu jurídico.
Fantástico.
Imagina se você tivesse que contratar todos esses profissionais para lançar a sua empresa. Se 90% já via a luz do túnel, como a gente começou a ver lá atrás, sem compartilhar, eu vou te dizer que é quase que impossível. É só realmente com muita grana do papai.
E aí você ganha, vamos lá, tempo, né? Porque você tá ali, tá todo mundo ali. Você não tem que se deslocar.
Isso.
Você ganha tempo de deslocamento.
Isso.
Você ganha qualidade de vida. E você, de novo, melhora, inclusive, a sua visão de mundo. Você transforma, de novo falando a palavra sustentável.
Sustentável, muito mais sustentável.
Uma vida mais sustentável, né?
Aí se encaixa totalmente. Aliás, eu acho que talvez seja a única forma sustentável, porque eu acompanho isso no mundo inteiro, né?
Uhum.
E o mundo inteiro tem os mesmos problemas que o Brasil, tá?
Assim,
a gente fica achando que é só o Brasil que tem, mas não é não. Lá fora também é muito difícil. Então, esses ambientes, eles estão realmente se espalhando no mundo como talvez a única forma sustentável de montar novos negócios. Porque com a desigualdade que a gente vê hoje no Brasil, a gente tem empresas muito grandes, com muito dinheiro, e você começa lá embaixo sem dinheiro nenhum. É, tecnicamente, é muito difícil você desafiar o Golias, entendeu? Se você for direto com seus bens, pegar o mercado dele, você vai perder. Você vai ser esmagado. Vai ser engolido. Aí o Yuri pode dar o depoimento dele. E, então, na hora que você se junta e compartilha, você passa a estar não só em pé de igualdade, como está na frente. Porque a tecnologia, para quem chega depois, olha só, para quem chega depois, está sempre na frente. Porque sempre tem uma tecnologia mais nova, entendeu?
Então, uma outra coisa que eu queria dividir aqui com vocês, com o Yuri e com o Christian, que é exatamente o seguinte. A gente está falando isso tudo da economia compartilhada e tal, mas a gente também vive numa cultura meio predatória, né? É aquela... Eu não gosto de colocar na conta do Gerson, não. Porque, pô, todo mundo coloca no pobre, na conta no pobre do Gerson, né? Levar vantagem em tudo, né? Uhum. Como é que a gente consegue quebrar esse paradigma? Como é que você trabalha isso para falar assim, pô, Cadu, vai lá e convencer o Cadu, ou convencer outras pessoas de entrarem na Yes Miles para... Pô, olha, faz a coisa direitinho que a coisa vai funcionar.
Eu tenho agonia dessa lei de Gerson também, cara, é impressionante. Mas eu quero até ouvir a opinião de vocês. Número um, acho que ela está com os dias contados. Não é mais bem-vindo na sociedade hoje em dia aquele...
O espertalhão,
ele não tem mais espaço. Ele pode talvez enganar um. Quando eu era pequeno, a gente ouvia assim, minha mãe dizia, você consegue enganar uma pessoa uma vez, você não consegue enganar sempre. Muitos enganaram durante muito tempo. Justamente porque a velocidade da informação era menor. Isso, começa por aí. Exatamente. Então, primeiro tema que ajuda a sustentar isso do ponto de vista prático, a velocidade da informação está muito rápida. Gerson não sobrevive muito tempo na hora que ele é colocado no meio do público. Número dois, eu acho que as empresas precisam sim começar a ter comportamentos para abolir esse tipo de coisa. No nosso, por exemplo, a gente tem um procedimento de verificação de quem chega. Então, se você abrir o aplicativo da gente agora, for lá no site, você vai estar lá escrito embaixo de cada usuário, verificado e aguardando verificação. O verificado é o cara que a gente já certificou que não é Gerson.
Uhum.
O aguardando verificação, olha, ele pode não ser, mas espera um pouco, eu já digo isso para você. Então, quando eu digo que o cara é certificado, ele permanece numa rede e se eu perceber, se a empresa da gente percebe que ele não é boa praça, ele é banido. Ele não entra no nosso legal, circuito, ele não permanece.
Risco de crédito. Isso,
Christian,
Yuri, exatamente. Tem tudo a ver. Você acabou me dando um gancho de novo para falar de blockchain. Eu achei que eu não ia falar mais, mas o blockchain ele vai resolver justamente isso. Ele não só ele faz as coisas mais rápido, como você falou, né? Demorava muito tempo, então as pessoas enganavam por mais tempo. Como ele não deixa você esquecer. Ele é um registro que ninguém mexe e muda mais. Uhum. O cara que fez isso uma, duas vezes vai ficar registrado para o resto da história dele.
Da vida dele. Aquilo.
Tipo, queima a ficha mesmo.
E entendeu? O acesso é rápido, né?
O acesso é rápido.
Antigamente você tinha que buscar lá nos arquivos, ia buscar lá naquele arquivo morto. Pô, vamos ver o passado do Christian, do Yuri, do Cadu. Nossa, isso. Até você ver isso levantava meses. Hoje em dia você dá um clique... Né? Agora tem aplicativo, não dá para não falar desse, que é do anticorrupção. Você coloca lá, você pega o aplicativo, coloca na frente da foto do candidato e vê a ficha dele.
Olha, muito bom.
Se então, ele é ficha limpa, se não é. Cara, olha que coisa louca.
Maravilha. E aí, então o blockchain trabalha muito com reputação, né? Porque ele vai ter a tua reputação. Imagina que você tem a tua reputação desde que você nasceu, escrito em pedra e ninguém consegue mudar. O blockchain também, como é descentralizado, ele não tem como fraudar aquilo, né? Tem caso, eu posso falar, porque é um caso público, né? Tem aquele sistema de rating de restaurante, sabe, nos Estados Unidos? Uhum. O cara, foi a Yelp que fez, Yelp. Né, nos Estados Unidos, né? Que você, guia de restaurante, vou nesse restaurante que é bom, 5 estrelas. E aí, eles começaram a receber dinheiro dos restaurantes para mudar a estrelinha. As pessoas mudavam e colocavam estrelinha a mais e um monte de gente naquele restaurante. Então, aí, de novo, o blockchain protege isso, porque não tem como alguém chegar lá e mexer. Porque a rede está distribuída e compartilhada por todo mundo. Não existe uma pessoa com poder de fazer isso. Então, a reputação de uma blockchain ela é muito maior do que as empresas tradicionais que tem hoje. Por isso que eu digo, é devagar, mas aos poucos vai todo mundo ter que começar a olhar para essa tecnologia nova. E
reputação é a palavra de ordem. O Christian comentou. E é ela quem atribui segurança à rede. Como é que a gente sabe que essa sala é segura? Porque a sua reputação diz, a minha,
exatamente,
a do Christian também. E a gente sabe que a gente está num ambiente seguro.
Exatamente.
Se um aqui tiver fama de ladrão, os outros já vão ficar com... Olhando para ele com medo de deixar
cair em cima da mesa.
Exatamente. Fantástico, você está dizendo. Até porque, de novo, falando de economia compartilhada, a gente hoje pega sites que fazem trocas, né? E você coloca para vender algum material e tal. E lá você tem a tua qualificação, né? Tipo, olha, isso aqui resolveu, isso aqui entregou em tal data, entregou com compromisso. E a pessoa vai, fica mais atenta àquilo ali. Então é muito imediato. Né? Então isso é muito importante também para quem
aí,
trabalha.
De novo, vale a confiança no site. Né? Se no for um site de nome, isso. Você fala assim, não, esse cara não está burlando esse rate. Se for um site lá daquele tupiniquim.com.br, você vai falar assim, pô, mas que rate é esse também, né?
É, isso.
Da onde que fez troça?
É, beleza. Então, vamos de novo relembrar aqui o que o Yuri já falou sobre a questão, de novo, eu estou muito interessado nisso, porque acho que é o suprassumo da gente extrair hoje do Yuri e a questão também do trabalho do Christian em relação à entropia, né, dessa coisa da divisão, né, da troca e mais imediata, mais à mão, né, a questão de você estar com o mercado mais à mão. Então, de novo, o Christian, a ideia então das pessoas que hoje compram cartão de crédito, fazem viagens, então você tem lá o registro de milhas e de pontos acumulados, isso é dinheiro.
Isso é dinheiro. E não é pouco dinheiro, não, hein?
Não é pouco dinheiro.
Mete lá as cifras. Você tem 13. São 13.
No Brasil, de acordo com o último relatório do Banco Central, que foi em 2016, havia cerca de. Só em cartões de crédito, não estou falando das companhias, ok?
Nossa! Piorou a minha.
O número é.
Piorou o meu arrepio aqui.
Só de cartões de crédito são 160 bilhões de milhas no Brasil.
160 bilhões de milhas.
De milhas. Dessas, 13% foi usado, 6% foi perdido, virou lixo, venceu. Então, 81% está guardado no bolso da causa.
Deixa eu perguntar para a Flávia Lopes, você tem cartão de crédito, Flávia Lopes, tem?
Tem.
Tem, então ela usa milhas, tá vendo? Não dá mole não, já está esperta nisso. Agora, e isso, como eu perguntei, né? Faz dinheiro.
Faz.
E as pessoas querem saber como é que elas procuram, acham você para você dar uma consultoria, procurar. Cadu, pelo amor de Deus, passa o telefone desse cara que eu quero entender melhor isso, como é que funciona.
Aliás, até foi isso que fez a gente crescer ao longo de 10 anos, sabia? É uma outra parte. Muita gente me procurou ao longo de 10 anos perguntando aonde eu coloco minhas milhas, o que eu faço. E eu só dava a resposta, faz isso. Esse programa aqui está dando 100% de bônus, aquele ali está dando 50%. Aquele ali vale tanto, aqui vale tanto. Muita gente só queria viajar. Né? E já tive casos até da pessoa que precisava da companhia A, tinha a milhagem da companhia B, eu transformava a milhagem da companhia B em dinheiro, ele pegava o dinheiro e comprava da companhia A. Então, esse
é só uma coisa, ele pegava isso de forma lícita, né?
Lícita, isso não é ilícito não,
tá? Ilícito. É, não, a gente tá deixando claro porque daqui a pouco tem algum... Pô, mas esse negócio tem credibilidade? Isso tá dentro das normas do Banco Central, da Receita Federal? Isso tudo tem controle, né?
Não, isso não é verdade. Não, não existe regulação no Brasil sobre isso. Você fez uma pergunta muito legal, que é o seguinte, é um dogma no meio da milhagem que uns falam, isso é crime, isso é ilícito, etc. Primeiro, o brasileiro, de acordo com a Constituição, se eu não estou enganado, artigo 5º, pessoal, confere aí depois, hein?
Aí já tem um advogado, já tem empreendedor e tudo, tudo gente que pensa na frente.
O brasileiro não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada se não houver previsão em lei. E não há nenhuma previsão normativa sobre o comércio de milhas. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o seguinte, a livre iniciativa existe no Brasil, ela é permitida. Então você pode fazer o que você quiser fazer com a coisa que é sua. E a milha, ela pertence a você, ela está no teu cartão de crédito.
Perfeito.
Você não pode pegar a milha dele, roubar.
Consultoria do Yuri é para poucos, hein? Isso aqui a gente está tendo um privilégio para a maioria e as miles mesmo.
O Lucas Alexandre não para, está preocupado, já está pegando o telefone, contato do Yuri também, ó, tá atento ali o nosso operador de áudio.
Yuri, todo mundo começar a te ligar para pegar a consultoria.
Mas acho que é legal assim, a gente tem um Facebook, Yes Miles, a gente tem um Instagram, Yes Miles, _ Yes Miles, e a gente também tem um Fale Conosco com um telefone que ajuda a dar essas dicas todas.
Qual é o telefone?
Deixa eu colar aqui, menino.
Anotem o telefone, porque ele tá. Corre agora. Pega papel e caneta, que isso é coisa da antiga, hein? Celular, pega lá o seu note no celular, o bloco de notas, e você vai anotar aí o telefone
para Yes
consultoria do Yes Miles. Então, vamos lá, senhor.
Vamos lá, WhatsApp, o quê, gente? 21 982-733-747. Não é o avião, hein?
É, repete, porque meu ouvido direito é meio surdo. Qual é o número?
21-DDD-982-733-747.
Então, se você quiser alguma orientação, alguma dica sobre a sua vida, né? Dentro das milhas e dos pontos, seu cartão de crédito, fique tranquilo que ele não vai invadir a sua privacidade. É uma coisa importante também.
Sim,
né?
Sim. A gente não pede nada das pessoas. Você vai lá, cadastra sua milhagem no nosso site, yesmiles.com.br, yesmiles, fazer igual o nome, já esqueci o nome, acredito.
Qual?
Do blockchain, não. Do blockchain, não, daquele do podcast de vocês.
Ah, Disrupt, yes.
Esse eu já disse, esquece que esse aí não vai tá ficar para a próxima.
Yesmiles, é Y-E-S, Miles, M-I, L-E-S. E essas são as iniciais dos fundadores, né?
Ah,
eu, Yuri, Eduardo e Santana.
Boa, tá vendo?
Diga só... assim as suas milhas.
Tá vendo?
Essa é a brincadeirinha, rapaz, da gente. E lá, o que você faz? Sobe no nosso site seu estoque de milha, ó, tenho 100 mil milhas de tal companhia, o preço que eu quero é esse.
Ou pontos também do cartão, serve também?
É legal você já ter transferido, porque uma vez que você subir...
alguma plataforma de milhas, isso?
Porque uma vez que você subir a quantidade de milhas, voltando, se a economia é compartilhada, você subiu, a tua milhagem está lá, alguém pode te clicar. E aí você vai ter que emitir a passagem.
Entendi, boa.
Isso faz parte da credibilidade.
Mas você também, de qualquer maneira, você orienta isso nessa antes das pessoas colocarem, se posicionarem.
Sim,
você tem
a gente orientação. Tem uma equipe que atende de 8 à meia-noite ao longo do dia, domingo a domingo.
Rapaz, que galera boa, hein?
Não, eles são muito dedicados, os meninos são sensacionais. Muita boa vontade, eles tiram as dúvidas. Quando a resposta não está pronta ali, eles pesquisam o que precisa, porque muitas vezes tem campanha acontecendo e precisa comparar qual que vale mais a pena, né?
Bacana. Yuri, olha só, vou fechando com você. Obrigado. Viu como é que passa rápido?
Passa.
Estão
rápido,
preocupados ali. Pô, mas vai muito tempo o programa, a gente vai dar conta, vou falar, ainda vai faltar assunto. Mas valeu, então, de novo, lembrando, no Facebook é Yes Miles, dá pra achar. E aí, então, joga no famoso Google, né? Que também nasce lá no Vale do Silício, e aí você acha rapidinho o Yes Miles. Obrigado, Yuri, de verdade.
Eu te agradeço, Cadu. Obrigado pelo papo, foi sensacional.
Foi muito legal também, eu adorei, pô, um belo de um papo hoje. Christian, como é que a gente acha vocês?
Então, eu deixo para vocês aqui, o site é entropia.in, tá? In pode ser de inteligência, de incubadora, de in, qualquer coisa.
Entropia.
De entropia, entropia.in, e o nosso podcast dificílimo de decorar, tá? Disruptcast.com.br no Google, é o melhor canal de tecnologia para você ficar antenado nos mudanças do mundo.
Mas o site é entropia.in, é isso?
Entropia.in. Ponto in.
Ah, então tá. Isso. Então fica fácil. Entropia.in. Tem lá esse podcast lá com as dicas?
Tem lá o podcast, tem lá então o que é um Venture Builder, tem lá as startups todas, como é que a gente funciona, o melhor jeito de você se informar.
E também se quiser entrar para participar do Venture Builder,
exatamente.
Tá dentro desse processo.
Tem tudo lá.
Tem tudo lá. Vamos. Meninos, olha só, que belo papo. Obrigado mais uma vez. Quero vocês de volta em breve para a gente falar de outras coisas também.
Claro.
Novas dicas, tá certo? Vou cobrar o pessoal da Comunica-me, porque, pô, pautas assim, eu quero todos os dias. Ouviu, Flávia? Ouviu, Luísa? Então a gente vai se despedindo aqui. Mais um bate-papo.com. Você, a sociedade nas ondas do rádio, comigo, Cadu Freitas. Hoje na técnica, ele, Lucas Alexandre, homem que agora vai buscar no cartão de crédito se ele tem milhas, se ele tem pontos, se ele tem tudo para poder fazer um dinheiro extra. Então é isso, a gente fecha bate-papo.com. Um abraço, tchau, tchau. Fui!
Você acompanhou bate-papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.